Seja com vocês. Amém, queridos? O Senhor ministrou ao meu coração algo muito especial. E eu creio que Ele me recomendou para estar aqui com vocês e compartilhar com vocês aquilo que Ele colocou sobre a minha vida. E o Senhor me falava sobre um ciclo da realização dos sonhos. Mas, em especial, quando os esperamos nele, em Deus. Será que os nossos sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus para nós? Você já se perguntou isso? Talvez você tenha sonhos, talvez não. Acho que com certeza todos nós temos sonhos. Sim ou não? Você tem um sonho? Sim. Tem um ditado que diz que se você deixar de sonhar é porque já morreu. Não tem quem não sonhe. A gente sonha com alguma coisa. Às vezes um sonho mais modesto, às vezes algo maior, grandioso, mas nós sonhamos. E o Senhor ministrava o meu coração sobre um ciclo, um processo para que este sonho venha a se tornar realidade. Mas antes de qualquer coisa, a pergunta que nós temos que nos fazer: este sonho que eu tenho sonhado, você vai dizer, né? Este sonho que eu tenho sonhado, está alinhado com o coração de Deus? Os meus sonhos são os sonhos de Deus para a minha vida? E aí, eu queria provocar você em pensar sobre uma ordem apropriada. Vejam só, em Mateus 6,33, o verso está escrito aqui, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Você já leu esse versículo? Sim? Vejam só: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Qual é essa todas as coisas? Você já parou para perguntar? Já estudou um pouco mais sobre? E todas essas coisas vos serão acrescentadas? Eu queria dizer uma coisa para você, que dois versículos antes fala: não ande preocupado com o que você tem que comer, beber ou vestir. Não ande preocupado com isso. Aí tem outro versículo e depois este, que termina dizendo: pois todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual é esse todas as coisas? Comer, beber e vestir. Normalmente a gente usa esse versículo para dizer: todas as coisas o Senhor vai me dar quando eu coloco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É ou não é assim que a gente interpreta? Sim ou não, gente? Sim, normalmente é. Mas, olhando para o contexto, as coisas que o Senhor vai nos acrescentar é comer, beber e vestir. Não se preocupe com isso, se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas, trazendo esse texto para a nossa realidade do tema do mês, que sonhas e ganharás o mundo, essa questão veio ao meu coração sobre uma ordem apropriada, que primeiro nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que então haja essa ordem, para que então aquilo que é necessário seja acrescentado. Se eu tenho um sonho, eu preciso buscar o reino de Deus, a sua justiça, para então querer esperar alguma realização. Veja só, normalmente a gente promete alguma coisa a Deus. Você talvez já fez isso. Senhor, se o Senhor me der aquela bênção, eu vou fazer tal coisa. Talvez você já fez isso. Nem vou pedir para você levantar a mão. Mas normalmente a gente faz isso. Mas, reflita aí. Normalmente, quando a gente faz essa promessa, dificilmente a gente cumpre. Não vou generalizar, mas dificilmente a gente cumpre. Porque tem uma ordem. Primeiro eu tenho que buscar o reino de Deus. Primeiro eu tenho que buscar a justiça de Deus. Para então querer que seja cumprido aquilo na minha vida. Então, qual é a ordem em que os sonhos que você tem buscado estão sendo corretamente colocados? Está em ordem? Pense bem. Veja só. Primeira coisa, fé e obediência. Eu quero que vocês prestem atenção. Aqui, eu coloquei alguns exemplos. Fala sobre Naamã. Naamã, para quem não sabe, foi um capitão de alta patente num exército antigo e que ficou muito doente, com lepra, e ouviu dizer que tinha alguém em Israel que poderia curá-lo, e ele foi até lá, e o profeta malmente o recebeu, já foi mandando recado, e disse, ó, para você ser curado, você tem que ir até o Rio Jordão e lá mergulhar 7 vezes. Naamã podia ter dito, mas eu quero ser curado. Se eu for curado, eu vou lá e mergulho 7 vezes. Ele podia ter dito isso? Sim ou não? Podia, né? Ele podia inverter a ordem. Mas primeiro, ele precisava exercitar a fé. Mas vejam que para Naamã, isso era algo do outro mundo. Porque ele era de outra terra, ele pensava diferente, e ele não conhecia Deus, o nosso Deus, como nós conhecemos, como o profeta, como na terra de Israel era conhecido Deus. E ele mesmo assim teve fé e obedeceu. Ele foi até o rio, mesmo se queixando. Ele foi ao rio dizendo, mas lá na minha terra tem rio mais bonito, mais limpo, e eu tenho que ir nesse rio aqui. E os conselheiros deles disseram, você vem até aqui, vai, faz. Tá bom, eu vou obedecer. E ele foi, fez, enfim, e foi curado, diz a palavra de Deus. Josué tinha um sonho de, na primeira batalha, no caso de Jericó, de entrar lá e vencer. Esse era o sonho de Josué. Deus vai para Josué, aparece, manda o recado, dizendo, olha, eu quero que você faça assim, você vai dar 7 voltas em volta da muralha de Jericó. Quando for na 7ª volta, aí no 7º dia, você vai dar 7 voltas, 7 dias vai fazer isso, 6 dias uma volta, no 7º dia 7 voltas, e no, na 7ª volta do 7º dia, você vai, todos vão gritar, vão tocar as trombetas e a muralha vai cair. O Senhor disse, faça isso, isso, isso e isso. Josué podia ter feito diferente? Podia dizer, Senhor, faz a muralha cair. E então, nós vamos obedecer fazendo essa coisa toda. Aliás, não parece muito estranho isso? Ficar dando volta em volta das muralhas? Parece estranho, sim ou não, gente? Só eu que acho estranho. Parece estranho. Mesma coisa, descer 7 vezes no rio, subir, descer, subir, parece estranho, sim, mas acima disso estava a fé, acima disso estava a obediência. Moisés ainda, de um lado um penhasco, do outro também, atrás o exército vindo do Egito, de Faraó, e na frente o mar. E agora, para onde nós vamos? O que será de nós? O povo reclamando. E agora, viemos até aqui para morrer? E o Senhor diz, diga ao povo que marche. Agora pense, se fosse eu, pensaria, mas vou marchar para onde? Para frente tem água, para trás tem exército, para o lado não dá, para o outro também não dá. Para onde que eu vou marchar? Vamos marchar em direção à água. Mas ainda assim, Moisés poderia dizer, Senhor, acaba com o exército inimigo. Acaba com eles. E depois o Senhor nos instrui para onde a gente vai e como a gente vai. Mas, sobretudo, ele usou da fé. E obedeceu. O que que adianta ter fé e não obedecer? E o que seria da obediência se a fé não existir? Imagina Moisés, enquanto primeiro, dando os primeiros passos, ainda batendo na água. Eu fico imaginando, quando olho para essa história, aquele barulho de pisar na água rasa, né? Quando bate e faz aquele tchaf. E dando os primeiros passos e então, pés enxutos, eles atravessam. Fé e obediência de novo. Davi, ainda como um exemplo. Davi, diante do gigante. Ele podia dizer, Deus, o Senhor já me ungiu rei lá atrás. Faz agora, desse momento, algo apropriado para que então definitivamente eu venha a ser rei. Acaba com esse gigante e então eu posso ser proclamado rei, e então eu subo em cima dele, corto a cabeça e está tudo certo. Mas ele não fez dessa forma, ele não negociou, ele não prometeu, ele usou da sua fé. São exemplos admiráveis, são questões em que a gente, de certa forma, precisa tirar o chapéu. Se nós nos colocássemos na situação em que eles estavam, será que a gente faria? Será que nós teríamos fé? Será que nós obedeceríamos? Agora eu quero chamar a tua atenção para mais um detalhe: processo e perseverança. Olha só, outro exemplo aqui. José do Egito, ele sonhou. Não tem como falar de sonhos e não falar de José. Ele sonhou acerca de uma governança sobre os seus. Mas Deus não mostrou para ele como seria chegar lá. Deus não mostrou para ele detalhes, mas desde o primeiro sonho, até que ele fosse levantado governador no Egito, essa distância de tempo chama-se processo. E José passou pelo processo perseverando na palavra de Deus. É notável que ele não se afastou da presença de Deus, que ele não se corrompeu. Isso fica claro na palavra. A gente precisa perceber que, apesar das chacotas, apesar de ser jogado no buraco, vendido como escravo, foi acusado injustamente, de tentar contra a mulher de Potifar, foi lançado na prisão, enfim, o processo foi dolorido, foi longo, durou vários anos, mas ele se manteve nesse processo perseverante, também com fé, também obediente. Veja só, aqui fala ainda alguns poucos exemplos, mas eu me lembro de Ana e Penina. Penina tinha vários filhos de Eucana e Ana não tinha, e ela precisava, e ela clamava: Senhor, dá-me filhos, senão eu morro, dá-me filhos. E o Senhor deu, e ela disse: como o Senhor me deu filho, eu o ofereço ao Senhor. Quando ele desmamar, ele será levado ao templo e te servirá. Agora, mães aqui presentes, digam assim, de coração, de verdade: se você não tivesse filhos, e o Senhor lhe desse, você, na ânsia de dizer: Senhor, me dá filho, porque eu vou te devolver, te oferecer na casa do Senhor e tal, aí o Senhor vai te dar filho, você entregaria o seu filho e deixaria nas mãos de Eli e sairia para vê-lo de vez em quando? Mãe, você entregaria aquele seu filho, único filho, dado depois de muito tempo pedindo? Você entregaria o seu filho? É um exemplo de fé, mas é um exemplo da perseverança, de insistir em pedir. E agora ela prometeu, e ela foi lá e entregou. Claro, o que ele diz, ela disse: quando ele desmamar, eu vou lá e entrego. O desmamar não é ali 1, 2 anos, tá? Ele já era mais próximo da idade de pré-adolescente, mas assim ela cumpriu. Davi, com a unção já estabelecida, ele foi tirado do meio do rebanho, do meio do pasto lá das ovelhas, foi tirado, foi ungido rei. Davi não abreviou, ele não deu jeitinho para acelerar o processo. Davi enfrentou cada parte do seu processo. Ele foi lá, derrotou o gigante, ele foi perseguido pelo rei, por duas vezes ele teve a oportunidade de matar o rei, e é claro que ele seria colocado no lugar, mas ele decidiu não fazer, porque ele não queria abreviar o processo. Isso aqui me remete a alguma coisa dos dias de hoje. Sabe quando você tem um sonho de conquistar um carro? Eu sempre dou esse exemplo. E aí você vai e começa a sonhar, e olha nas lojas, e procura, e de repente você encontra aquele carro dos sonhos. E aí você vai lá e diz: como que eu faço para comprar esse carro? Aí a pessoa diz: tá, você pode comprar à vista, parcelado, normalmente, né, eu preciso financiar. Ah, então tá, vamos fazer aqui um cadastro, e é feito ali o crédito, né? Análise de crédito, e vamos ver se você pode, e aí você vai apresentar, por exemplo, o seu Olerite ou Prolabore, enfim. E aí eles vão, fazem o cadastro e diz: puxa vida, quase deu certo. Ah é? Não deu? Não, não deu. Aqui diz que você precisava de 350 e você só ganha 300. Puxa vida, ah, que pena, mas então tá bem, graças a Deus por isso. Viu, mas espera aí, seguinte, tem uma ideia, vai lá no seu contador e pede para ele fazer um papel de 350, e daí traz o papel, e daí dá certo. Ah, é? Olha a tentação de abreviar o processo. Será que era esse carro? Será que era nessa hora? E aí a gente vai no contador, pega outro papel alterado, volta lá. Ah, agora dá sim, está aqui o seu carro. Chave na mão, muito bem, glória a Deus, vou pôr um adesivo aqui, foi Deus que me deu, e a maravilha e aleluia. Aí o carro estraga, daí não sabe se paga a parcela ou se paga o conserto. Dali a pouco atrasa a parcela e a gente diz, Deus, por que, que o Senhor me colocou nessa situação? A gente não culpa a Deus? Sim ou não? Sim. Quando fui eu que abreviei o processo? Imagina Davi se abrevia o processo. Traria maldição para ele. Depois Davi errou sim, se arrependeu, mas trouxe consequências negativas para ele. Veja só. Na época de Jesus, tinha um cego que clamou a Jesus, que queria ser curado. E Jesus usa uma forma um tanto quanto estranha. Ele cospe no chão. E com a saliva que cai no pó, ele faz um barro, um lodo, e esse lodo ele passa nos olhos daquele cego. É estranho, não é, gente? Já pensou se você vai pedir oração por alguém e alguém faz uma coisa dessa e quer passar em você, você foge? Fugiria, provavelmente. Ele não fugiu, ele não viu o que ele estava fazendo, e quando viu, já sentiu passando no olho. Agora tem um segredo, que até o pastor Sandro, ministrando outro dia, falou, e aquilo me veio à memória, eu já tinha ouvido. É, quando a criança, naquela época, quando a criança nascia cega, eles entendiam que aquela criança era amaldiçoada. E então, por costume, por tradição, não por Deus, pelos homens, eles viam aquela pessoa dita como amaldiçoada e cuspiam, para dizer que rejeitavam aquela pessoa amaldiçoada. Agora imagine quantas vezes aquele cego ouviu, sabe aquele barulho de cuspir? É nojento lembrar, né? Mas quantas vezes aquele cego deve ter ouvido isso? Triste, não? É como se Jesus estivesse dizendo: essa é a última vez que você ouve isso. Essa é a última vez. E digo mais, e da lama eu te tiro para liberdade. Eu te tiro da lama para que você possa ver. E agora você então pode estar livre. Mas aqui o detalhe é: este cego não se esquivou do processo. Ele podia dizer: Jesus, mas vai rejeitar essa maldição sobre mim ao ouvir o cuspir? De novo isso? Ele suporta o processo. De mais uma vez, porém agora, pela última vez, ele ouve isso. E enfrenta e é curado. De novo, falando sobre Josué, o processo durante o sonho de Josué era ir a Jericó e vencer a batalha. Parte do processo era que houvesse as voltas e os gritos e os alaridos para que a muralha caísse. Um processo um tanto quanto estranho. que se não houvesse fé, nem obediência, e quanto mais a perseverança, pensa, dá uma volta, dá duas voltas, dá três voltas, seis, agora no sétimo dia, sete voltas, vamos lá, e grito, e toque das buzinas, e chofar, enfim, olha que processo estranho e longo. Talvez nós nos colocamos nessa posição e diríamos, chega, cansei, esse processo está muito longo. Por isso, fé. Por isso, obediência. Por isso, nesse processo, perseverança. Olha só, a distância do teu sonho até a realização dele, o nome dessa distância se chama processo. Alguns chamam de deserto. Para que você chegue lá, você tem que ter fé. E aquilo que o Senhor mandar, você vai ter que obedecer. E aí, isso aqui vai servir de combustível entre o seu sonho e o sonho realizado. A distância se chama processo. O combustível para te mover é fé e obediência. Mas um motor que te leva até lá chama-se perseverança. A realização dos sonhos passa por um ciclo. O sonho, a fé, a obediência, a perseverança e o sonho realizado. Agora, quanto tempo isso demora? Imagine só uma coisa, você tem o sonho da casa própria. O sonho da casa própria. Aí, você tem aquele sonho, ora muito a Deus, passa um tempo. Aí o Senhor vem e diz, faz uma oferta de sacrifício, entrega na minha casa. Mas Senhor, eu estou juntando para dar de entrada na casa, faz a oferta. E você vai usar da fé, da obediência e entrega a oferta. E o tempo vai passando, e de novo o Senhor diz, faz uma oferta de sacrifício e entrega na minha casa. Mas Senhor, eu já entreguei a oferta, agora estou juntando para dar de entrada. Não, mas eu preciso usar da fé, da obediência e entregar a minha oferta. E o processo vai acontecendo. De repente, um conhecido seu, o irmãozinho da igreja, chega e diz, comprei a minha casa. E você, que legal. Será que a gente vai se alegrar com os que se alegram? De repente, um parente seu diz, comprei a minha casa própria. E aquela voz lá dentro de você diz, mas eu tenho sonhado, eu tenho ofertado com esse propósito, e as pessoas que estão ao meu redor estão conquistando, e eu não. Meu Deus, o que está acontecendo? E o processo vai acontecendo, e a sua fé vai sendo de certa forma testada, mas e agora? De repente, alguém que você conhece, e nem conhece Jesus, nem teme ao Senhor, conquista a sua casa, às vezes até de uma forma muito ilegal, talvez. E aí a vontade de murmurar e dizer, como é que o ímpio conquista a sua casa própria? E eu que oferto. Mas isso fica lá dentro e eu não posso expressar. Eu posso irar, mas eu não posso pecar. Se eu pôr para fora, eu estou murmurando. Então eu engulo, dobro meu joelho e choro ao Senhor, Deus, Eu tenho visto tudo isso. Dá a minha casa. Será que eu terei fé? Vou continuar obedecendo? E durante esse processo eu vou permanecer perseverante, sem murmurar, sem pecar? Esse ciclo vai se completar na minha vida até a conquista do meu sonho? É isso que nós precisamos trazer para dentro de nós. Nós temos sonhos. Qual é o teu sonho? Você vai precisar pensar sobre isso. Olha estes textos aqui. Provérbios 16, 3. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O que você faz na vida, coloque nas mãos do Senhor, e o que você planeja vai acontecer. É promessa de Deus, não é minha, não é seja de quem for, mas é do Senhor, desde que você entregue aquilo que você faz nas mãos dele. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, entregue nas mãos dele, e vai acontecer. Outro texto, Provérbios 4:23, essa tradução aqui na nova versão da linguagem de hoje, diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você tem um pensamento de sonho conquistado, de sonho realizado, assim será. Assim será. Queridos, quando você pensa em algo naquele formato, a gente age rumo àquilo. O nosso corpo é levado a trabalhar na direção daquele meu pensamento. A prova prática é o motoqueiro. Melhor, motociclista. Tem motociclista aqui? Levante a mão. Poucos? Ok. Veja só, quando você está fazendo uma curva, por exemplo, na rodovia, aonde que o motociclista precisa olhar? Lá no fim da curva. Sim ou não? Motociclista, me ajude. Sim? Se você olhar em qualquer ponto da curva que não seja no fim dela, você vai rumo aonde você olhou e sai da curva. O nosso olhar precisa estar aonde eu quero chegar. O nosso pensamento tem que estar conectado aonde eu quero chegar. Se uma mãe disser: filho, vai buscar o sal para mim. Não, mãe, estou jogando, agora não posso. Vai, filho, estou pedindo. Não, mãe, agora só mais essa. E agora. Tá bom. Pause. Mas eu não vou achar. Eu não sei onde que está. Vai lá, menino. Ele vai com o pensamento de não vou achar. Ele abre o armário e, por mais que esteja na frente dele, o pensamento condicionou os seus sentidos a neutralizar a imagem daquele sapo. E ele não acha. Não é porque ele não quer, porque ele condicionou que não iria achar. E ele grita para a mãe: mãe, não estou achando. E o que que a mãe grita? Ai, se eu for aí, e se eu achar esse sal, vai comer tudo. Queridos, a mãe vai lá com o pensamento de eu vou achar, e acha, e sabe onde está, e pega, enfim. Os nossos pensamentos, como diz aqui, vão dirigir a nossa vida. Aonde quer você, onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Você já sabe? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? O próximo, por favor. Qual é o seu sonho? Será que ele é grande demais? Às vezes, eu queria que você imaginasse aí, faça um exercício, um sonho material. Qual é seu sonho? Pense aí. Pensou? Tem algo que provavelmente já vem de cara na sua mente. Sonho a nível familiar. O que você quer conquistar a nível familiar? Financeiro. Tem um sonho nessa área? Onde você quer chegar? Pensou aí? Ministerial. Dentro da igreja. Onde você quer chegar? Qual é teu sonho? Espiritualmente falando, o quanto você quer crescer espiritualmente? Qual é o seu sonho? Que outro tipo de sonho você poderia ter? Pensou aí? Será que é muito grande? Será que é grande demais? Veja só, a parte final de Isaías 55:9 diz: e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Se nós temos sonhos e eles estão alinhados com o coração de Deus, a realização vai ser maior do que aquilo que sonhamos. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Você crê sobre isso na sua vida? Amém, queridos? Veja só, Efésios 3:20, toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Quando sonhamos, estamos imaginando, pedindo, crendo, e o Senhor pode fazer infinitamente mais do que isso. Se o processo for respeitado, se o reino de Deus é colocado em primeiro lugar, se a justiça do Senhor é colocada em primeiro lugar, você está respeitando esse processo? Você está agindo com fé? Você está obedecendo? Perseverando nesse processo aí? Quantas mulheres às vezes oraram 10, 20 anos pela conversão do seu esposo? E hoje talvez ele está aí sentado ao seu lado. Talvez você hoje está sozinho ou sozinha orando pelo cônjuge que não está aqui. Talvez você vá um tempo orando, mas continue com fé, obedecendo e perseverando no caminho. E o sonho vai se realizar. Amém, queridos? E eu queria dizer para vocês, vamos clamar pelos nossos sonhos? O que vocês acham? Você tem um sonho que te faz suspirar? Quando você lembra daquele sonho, tipo, ai, se eu pudesse. Tem esse sonho? Sim ou não? Sim. Indiferente em qual área, se em conjunto. Agora uma dica aos casais: sonhos que sonhamos juntos são alcançados primeiro. Se os sonhos do casal, cada um puxa para um lado, ou não conquista nenhum, ou vai demorar muito. E eu sou prova disso. Não dá tempo de testemunhar sobre isso. Mas sonhos que o casal sonha junto é conquistado primeiro. Vocês têm sonhos diferentes? Se reúnam, decidam, estabeleçam o mesmo com prioridade e então orem pelo mesmo, depois pelo outro. E vocês vão ver cada um deles sendo alcançado. Amém, queridos? Eu queria te convidar a colocar-se em pé.
Está começando a ser destinado para aquilo, né? O marido esconde a conta bancária da mulher porque ele teve gastos extras lá fora, ou vice-versa. A mulher quer ficar mais bonita, mais chamativa, mais arrumada, não para o marido. O adultério também implica nos princípios, olha só o que aconteceu com a vida de Davi, essa passagem que o Dagoberto falou, depois vocês vão ler com o tempo, vocês vão entender melhor. Davi, ele fez tudo o que fez, e ele fez de tudo para esconder o pecado dele. Mas o que aconteceu depois? O pecado dele foi apregoado para todo mundo ver, a pregoalha dos telhados. Saiba eu e você que, né, a gente sempre fala, a gente vai chegar na parte do testemunho, mas tudo que é feito em cima da terra, embaixo do céu, um dia vai vir a luz. E isso é inevitável. O adultério implica no princípio, então, do escândalo e da decepção. Todo adúltero passará invariavelmente, ele vai ter que encarar, vai ter que enfrentar um tempo de exposição, apedrejamento. Olha o que Davi passou, gente. Mais cedo ou mais tarde, ou seja, aquilo que foi feito às escondidas será apregoado aos telhados. Mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto, mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo vai te inquietar e você vai confessar. Né, Dagoberto? E um dia, você vai vir aqui na frente e vai falar. Né? Eu adulterei, eu, né, fui vítima de um adultério. Espero que quando chegar isso, você já esteja tratado, amém? E se a pessoa insistir, olha só, agora eu vou começar a colocar medo em vocês. Se a pessoa começar a insistir, esconder, isso vai funcionar como uma bomba relógio, ou seja... Em qualquer momento, essa bomba vai estourar. A ferida produzida pelo adultério é tão internalizada e demanda, gente, aqui eu vou falar de uma questão cirúrgica, mas pense no espiritual, se trata de uma cirurgia mesmo. Né? Sabe quando você vai lá no médico, tem o diagnóstico? Né? A gente mentaliza sempre uma doença, ah, é um câncer, um problema cardíaco, vai lá, faz o corte, abre e sangra. Mas na alma não é diferente. Temos psicólogos aqui, sabe o que eu estou falando, de verdade? Na alma é a mesma coisa, você tem uma intervenção cirúrgica, onde vai doer, vai sangrar muito, olha quantas feridas, quantas marcas sangrando foi tirada, e assim é. Por quê? Não tem como você confessar um adultério sem que venha ferir a outra pessoa que foi traída e que o casamento sofra uma ferida profunda. Porém, é necessário que isso aconteça, porque por mais dolorosa que seja essa ferida, é primordial que se traga a verdade. A gente não vai conseguir construir nada em cima de mentiras. Porém, é necessário que isso aconteça, então, por mais dolorosa que seja essa ferida, é primordial que isso seja pautada pela verdade, transparência e honestidade, a fim do quê? De restituir o casamento. Na maioria das vezes, dizem assim para mim, já ouvi muito, gente. Quando a gente vem e ministra algo aqui na frente, e é normal isso para nós que ministramos, muitas vezes as pessoas não nos procuram depois da ministração, porque ela tem medo, poxa, eu vou lá na frente, todo mundo vai olhar e vai dizer, nossa, aquele foi lá na frente, acho que adulterou, nossa, ó, quem foi lá, aconteceu isso. Mas depois, com o tempo, a gente é muito procurado, e dizem assim para mim, Vera, mas como que eu vou contar isso? Se eu contar que eu adulterei, meu casamento acaba. E eu dou uma notícia bem triste para você que faz essa pergunta. Teu casamento já acabou quando você adulterou. Ele não vai acabar quando você conta que adulterou. Ele já acabou quando você adulterou. Precisamos entender isso. E se há alguma chance de salvar esse casamento, é um processo extremamente doloroso. Se trata de um processo, como eu falei, uma cirurgia na alma. É uma ferida que vai abrir, vai sangrar, vai doer muito, a ponto de você começar a chorar tanto, tanto, que você acha que você não vai suportar. E que é mais fácil separar, é mais fácil divorciar. Você vai chegar ao ponto de pensar nisso. Essa cirurgia coloca em risco a terceira pessoa. Precisamos entender que o matrimônio é a terceira pessoa. Primeiro sou eu, depois o Dagoberto, a terceira pessoa é o matrimônio. Que se trata de uma pessoa jurídica, sim. Uma pessoa, uma consciência. O casamento, ele tem consciência, ele tem propósito, ele tem identidade. E essa terceira pessoa vai ser prejudicada. É necessário que isso aconteça. A confissão sincera. A confissão verdadeira. E eu não quero que ninguém aqui pense que, ai, a Vera falou para mim chegar em casa e contar. Não é isso, a gente sempre alerta. Eu não estou falando aqui na frente para você chegar hoje lá na tua casa, vocês homens, mulheres, e falar assim, negócio é o seguinte, tenho uma coisa para te contar e eu te traí. Não façam isso, por favor. A gente sempre alerta isso aqui na frente. Porque, infelizmente, já tivemos, não no nosso curso, glória a Deus, né, pastora? Mas de situações que aconteceu algo sendo ministrado assim, a mulher chegou, eu não lembro exatamente, a pastora quer compartilhar, pastora? É bem importante isso, gente, para vocês não chegarem cheio de coragem em casa e fazer isso, hein?
Então, o marido cometeu vários adultérios, né? E aí ele se converteu e falou, eu preciso colocar isso a limpo, vou falar para minha esposa. Tá, tudo bem. Ela ouviu, não foi fácil, tudo bem, perdoou. E com o tempo, né, aquela situação que ele abriu, né, a abertura, ela também adulterou. Ele teve vários, ela teve um. E ela foi e compartilhou com o marido, olha, eu também adulterei. Ele ficou irado. Ele fez a vida da mulher um inferno. Um inferno, ele não perdoava, ele quis o perdão da mulher, ele não perdoava, ele transformou a vida dela realmente num caos. E o que, que aconteceu? Ela acabou se matando. Ela ficou tão perturbada, debaixo de uma opressão tão grande, porque ela falava, eu o perdoei, por que, que ele não pode me perdoar? Então, sobre a situação de confissão, é necessário muita oração. Você tem que buscar em Deus, você precisa que todos tenham uma maturidade para poder chegar e confessar, como aconteceu na vida, né, do Dagoberto e da Vera.
Obrigada, pastora. Então, fico alerta, tá? Vocês têm que ser ousados e corajosos, mas têm que ter sabedoria e prudência também, amém? Lá em 1 João 1,7 diz assim, ó, mas se andarmos, antes disso, gente, antes de eu ler lá, as trevas é a jurisdição de Satanás. Deus não opera nas trevas. O que, que eu quero dizer com isso? Se o adultério ainda está nas trevas, Deus não vai operar. É preciso que seja trazido a luz para que Deus possa fazer o processo, a cirurgia. Amém? 1 João 1,7 diz assim, mas se andardes na luz, como Ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Tá, e aí alguém vem e pergunta para mim, Vera, mas qual que é o processo, então, do tratamento de um adultério? Essa ministração é relativamente nova. Faz um ano e meio, né, pastora, mais ou menos, que essa ministração foi inclusa no curso de cura. Porque as pastoras viram a necessidade que isso fosse ministrado num curso dessa potência, né, gente? Vamos falar sério, né? O curso de cura é potência, né? Glória a Deus. É por isso que eu e o Dagoberto estamos aqui hoje. É por causa de um curso assim, que Deus usou a vida da pastora Dora, na época, e a equipe, para sarar a nossa vida. Amém? O processo. Primeiro, confissão sincera, ou seja, arrependimento genuíno. Em nome de Jesus, eu sou ousada de orar a Deus e pedir que o Espírito Santo venha inquietar você que adulterou. Que ele venha te convencer acerca do pecado, né? Que ele venha gerar o que, que é necessário ser gerado no nosso coração para que haja o arrependimento genuíno e verdadeiro. Tristeza por ter pecado. Reconhecer que foi pecado não tem outro nome. Ai, olha só os outros nomes, é que eu me envolvi, a menina era tão bonita, nossa, o cara era musculoso, cheiroso. É pecado, pronto. Mas é que ele me dava tanta atenção, mas é que ela era cheirosa e por aí vai. Outros tantos nomes que não passa de pecado. Provérbios 28, 13 diz assim, ó: aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confesse deixará, alcançará a misericórdia. Amém? Segundo ponto, essa confissão sincera precisa ser sustentada por um legítimo compromisso de mudança. Gente, vocês acham que foi fácil? Quando tudo veio à luz na minha vida, na vida do Dagoberto, como que foi para confiar de novo? E aí que eu digo que a gente precisa se submeter ao processo, porque ganhar confiança uma vez perdida é um processo muito difícil. Então precisa ter aquele compromisso de mudança, a pessoa tem que submeter, poxa, eu errei, então eu vou ter que me adaptar a novas mudanças para que a pessoa venha confiar em mim novamente. Como? Cortar tudo aquilo que te faz pecar. Olha só, vou citar algumas coisas. Algumas coisas que precisamos cortar. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, tantas coisas que eu nem sei. Por quê? Porque são portas. Hoje, eu ouso dizer que a maioria dos adultérios se deu início através da tela de um celular. E se você aplica sobre a tua vida a autorresponsabilidade, você vai olhar para essa situação e vai dizer, é, verdade. Eu abri meu celular, eu dei um clique, eu mandei uma mensagem, ou eu respondi a mensagem que me mandaram. Então, você tem que cortar o mal pela raiz. Mudança radical, parar de flertar com o pecado e cuidar com os gatilhos, gente. A gente precisa olhar e fazer uma autoanálise e dizer, poxa, mas como que eu cheguei nos finalmente, por exemplo? É só você lembrar onde que começou. Na pornografia? Nas piadinhas entre os amigos, entre as amigas, que começam umas brincadeiras desnecessárias, uns comentários desnecessários, que a gente acaba entrando na conversa e aquilo começa a gerar, primeiro é um pensamento, depois desce para o coração, daqui a pouco você está fazendo, e depois que você faz, você recebe aquele start, meu Deus, o que eu estou fazendo? Pronto, já fez. Mas começou de uma forma muito sutil. Terceiro ponto, liberação de perdão ao cônjuge traído. Não tem outro caminho para reconstruir que não passe pelo perdão. Ou seja, gente, não existe outra maneira. Quando a gente está, quando a gente ora e a gente clama que o Espírito Santo venha tocar, que o Espírito Santo venha trazer a luz, que o Espírito Santo venha ser manifesto na tua vida, na vida do teu cônjuge, é impossível um adultério ficar nas trevas. Ah, Vera, mas o jeito que a pastora falou, não tem condições de chegar lá em casa e contar. Que bom que você tem essa percepção. Então, o que você pode fazer? É um dos nossos conselhos. Procura uma pessoa da tua confiança, teu líder, teu pastor. Aqui na frente, gente, a gente insiste, a gente até fala, acho que todas as ministrações, todos os conselheiros que se põem aqui na frente são pessoas que vocês podem confiar. É o momento, é o primeiro momento que você vai ter a oportunidade de trazer a luz. Porque quando você vem aqui na frente, você está confessando diante de Deus, diante de uma pessoa que vai orar por você. Podem confiar. Amém? Lembrando que perdoar não é esquecer. Ninguém esquece, ninguém tem o poder de autoamnésia, gente. Esse negócio de falar, ah, eu vou perdoar, eu vou esquecer. Não. Eu lembro bem das coisas que eu ouvi do Dagoberto. Então, a gente não vai esquecer. Mas essa ferida, a cirurgia vai ser aberta, tratada, bem tratada, da forma correta. Ela um dia vai ser uma cicatriz. que você vai conseguir falar sem sentir dor. Amém? Olha que linda essa frase. Quem gosta de anotar, eu sugiro que anotem. Perdoar é renunciar ao passado para curar o presente a fim de construir um futuro de glória. Vou repetir. Perdoar é renunciar ao passado para curar o presente a fim de construir um futuro de glória. Amém? Quarto ponto. Dar um tempo para o cônjuge traído digerir o golpe. Não tem como ouvir uma confissão hoje e amanhã acordar e está tudo bem. A gente acompanhou recentemente um caso de adultério onde houve... Eu não vou dizer que houve a confissão, porque primeiro houve a descoberta da parte da mulher. E quando há descoberta sem ter antes a confissão, é mais doloroso ainda. E a gente acompanha todo o processo, oramos com eles, falaram, abriram, como que foi, como que aconteceu. E o questionamento do homem para nós era, nossa, faz uma semana que a gente se perdoa e ela não... Ela está indiferente comigo, eu não estou aguentando uma semana que a mulher descobre a traição e ele quer que ela acorde todos os dias com um sorriso lindo no rosto, como se nada tivesse acontecido. Então veja que esse processo não é só para quem foi vítima do adultério, é para a pessoa que adulterou também. Olhar a situação do outro, respeitar o tempo da ferida aberta, da cirurgia, né, da cicatrização, do tratamento... E isso leva tempo. Aí a gente conversou a respeito, né, com ele. Eu falei, poxa, se coloca no lugar dela. A primeira pergunta que eu fiz, se coloca no lugar dela. E se ela tivesse te traído em uma semana, ela confessasse você, como você estaria com ela hoje? Aí ele mudou o posicionamento. Para a honra e glória do Senhor, esse casamento está andando. Glória a Deus. Quinto ponto, o processo doloroso de perdoar a pessoa com quem o cônjuge se envolveu. Olha só, gente. Daí você pergunta assim para mim, como assim, velho? Eu tenho que perdoar o meu marido e perdoar aquela bênção? É, também. Os homens aí, como assim? Eu perdoei a minha mulher, vou ter que... Como que vocês usam um termo lá da guarda que fala perdoar o caboclo, isso? O cabra safado? Exatamente. Vocês não sabem circunstâncias pela qual a pessoa, né, que foi a causa do adultério, ela se envolveu também. Vai que ela, né, os homens deram risada aí, mas muitas vezes a mulher pode nem ter contado que era casada. Ou seja, vocês nem existiam para ele. Aí a outra pessoa tem culpa? Tem também, né, porque não procurou conhecer melhor para saber se é casado ou não. Mas a questão é, a gente está falando aqui de perdão. É liberar a pessoa. Né? Sexto ponto. O processo de reconstrução à confiança perdida. Essa é a parte mais difícil, é o que eu falei. A base da confiança é integridade, confiança. É muito mais difícil de reconstituir uma vez perdida. Trilhar esse caminho, a pessoa, né? Quando você vai trilhar esse caminho, a pessoa vai ter que lidar com vários agravantes. Ai, tem, Vera do céu, tem mais agravante do que descobrir que eu fui traída? Que eu fui traído? Tem alguma coisa pior do que isso? Tem. Vocês vão ver como tem. Olha só. Olha a diferença. Acabei de falar. O adultério foi descoberto ou foi confessado? Não é mais dolorido? Quando você vai e descobre? Quando você pega o celular lá e vê as mensagens de... Ou a pessoa vem no ato heróico. Te amo, Dago. Esse ato heróico. De vir confessar. Porque o Espírito Santo inquietou e ele se submeteu ao processo da confissão e ele obedeceu. Coragem? Muita coragem. Porque também não era tão fácil assim, gente. Mas olha a diferença, ele confessou. Tudo bem que eu já tinha uma desconfiança, né? Mas antes de eu descobrir, ele me contou. Olha o outro agravante. Se houve um processo crônico de negação, por exemplo, você já descobriu. Aí você começa a jogar os lacinhos. A pessoa nega. Você vem com uma pergunta de enfrentamento, a pessoa nega. Você vem com enfrentamento e diz, eu já sei, eu já vi, eu já conversei com a pessoa nega, nega e nega. Não está se tornando cada vez mais agravante? Ou seja, nesses casos, o problema já nem mais é o adultério, gente. Eu vejo dessa forma, não é nem mais o adultério. É olhar e pensar, meu Deus, mas é mentiroso, falta de caráter, porque além de adulterar, ainda mente. Na cara dura, simula ainda. Você está olhando para a cara da pessoa. Oi? É, coisa da tua cabeça. Claro que é da tua cabeça. Oi? É, você é louca. Da onde? Imagine. Bem isso. Olha só se não tem mais agravante, gente. Se envolveu com alguém da família do cônjuge. Olha só, vai começar os ish, ish. Olha só, houve concepção de um filho. Se envolveu com pessoas casadas. A outra pessoa também era casada. Vai ficando mais pesado, gente. Pessoa ocupa uma posição ministerial na igreja. Se envolveu com alguém do próprio ministério. Se utilizou de informações ministeriais para seduzir. Aí fica uma dica para os líderes de célula. Sabe assim, nós mulheres somos líderes. Vai uma discípula e conta, ai, meu marido está tão ausente, eu sinto falta, eu estou sentindo muito carente. Aí eu vou e conto para o meu marido, nossa, a minha discípula é linda, maravilhosa e cheirosa. E eu falo para o meu marido, que dó da fulana, olha, ela é tão bonita, mas o marido não dá conta, que dó, né? O que eu vou estar gerando? Olha só, gente, falta de sabedoria, mulherada. Homens também. Né? O marido chega lá, ou os discípulos chegam lá, conta e tal. Não vou entrar em detalhes, mas daí você vai e conta para tua mulher. Então tem coisas que precisa ficar só no aconselhamento e ponto. A Bíblia diz que quando há uma infidelidade conjugal, isso está lá em Mateus, né, gente? Mateus 19, 18. Vou pedir só para vocês anotar. Eu vou discorrer sobre isso, mas não vou ler lá. A pessoa traída pode dar carta de divórcio. Vocês sabiam disso? Quando há um adultério, né, a Bíblia diz que eu posso dar carta de divórcio. Porém, o divórcio não é imposto e nem obrigado. Se Jesus fala de divórcio no capítulo 19... Jesus também fala do perdão no versículo 18, que é antes. Amém? Então, melhor do que uma separação é o perdão. Amém? Então, não pense, eu não sei qual a tua história, eu não sei o que você está passando, já passou e está no processo, mas não pense nunca, gente. Eu vou falar com muito carinho e amor. Não pense que o divórcio é o melhor caminho. Aí vem perguntas para mim e para o Dagoberto depois dessa ministração. Vera, Dagoberto, a confissão deve ser só para o cônjuge? A gente vem, conversa aqui para os conselheiros, mas a gente tem que levar para o pastor? O que vocês acham? Tem que levar para o pastor também, para os nossos pastores? Quem acha que sim, levanta a mão. Nossa, pouquíssima gente. Vou desconstruir esses pensamentos. Esses que levantaram a mão estão de parabéns, tem que levar. Amém? Sabe por quê, gente? Quando ocorre adultério, olha só que sério. O adultério, quando ocorre, a pessoa não fere apenas o outro. Ela fere o corpo de Cristo, que é a igreja. A quem? E quem é a autoridade na igreja? os pastores, os nossos pastores. O pastor, então, o correto é que o casal marque uma conversa com seu pastor, e ele é autoridade espiritual sobre a igreja. Quanto mais a nossa igreja, que é uma visão celular, e que quantas pessoas estão envolvidas debaixo, por exemplo, da minha cobertura como líder e da Goberto. Olha só a falta, de repente, de sabedoria minha e da parte dele, a gente continuar levando o ministério, que a gente olha para a pastora, para os pastores e fala assim, não, nós estamos tudo certo, pastora, meu Deus, está tudo, ó. De medo da pastora julgar, de medo da pastora, nossa, a pastora vai tirar o nosso do curso, meu Deus. Mas a gente está prejudicando quem está debaixo da nossa cobertura espiritual, porque não estamos sarados. Mas eles estão, os nossos discípulos estariam debaixo de uma cobertura doente. Não é só eu, não é só o Dagoberto. É muitas pessoas envolvidas. Amém? Qual seria o conselho de Davi diante da narrativa do Dagoberto nos dias atuais? Cuidado com o tempo livre. O tempo que, gente, sabe aquele tempo que você está ocioso, que você está tranquilo, que você quer deitar lá no sofá e ficar de boa? Já viram aquele ditado que mente vazia, oficina no diabo? Então, cuidado, não é que vocês não têm que ter, gente, não pense nisso. Vocês têm que ter um tempo de descanso, de tranquilidade, mas o alerta aqui, se Davi estivesse aqui hoje, ele ia falar para vocês assim, cuidado com o tempo de ociosidade, o tempo que você tem livre. Porque o que ele estava fazendo no castelo? Ele tinha que estar na guerra, na labuta, trabalhando, mas ele estava em casa num tempo ocioso, ou seja, estava de boa. E aí ele foi na janela, deu uma olhadinha e viu o que viu. E quando o olho viu, os pensamentos vieram, desceu para o coração e a coisa aconteceu. E é assim em muitos casos, rapidinho. Então, ocupe-se enquanto espera, né? Cuidado com o seu tempo livre, pois casos essas conjugais, eu falo com ousadia isso, porque é o que eu vejo nos relatos dos divórcios. Acontece no quê? No tempo livre, aonde vai um almoço, ah, a gente tem um tempo livre, vamos almoçar, vamos tomar um cafezinho. Começa assim, tempo livre, ociosidade, bate-papo, uma viagem. Né? Davi também diria, se fosse hoje, parar no lugar errado, na hora errada, olhando para o lugar errado. E a gente sabe, qualquer um, homens e mulheres, a gente sabe, né, o que é sim, sim, não, não, o que é um olhar de, eu estou aqui olhando, um olhar diferente, a mulher já consegue perceber, vocês homens sabem quando uma mulher está olhando para vocês com interesse, com malícia, com sensualidade. E aqui o alerta é, quando você perceber, cai fora. Foge. Foge que é laço. Exatamente. Exatamente. Olha só, pede para Deus livrar. Ora antes de sair de casa, quando vem os pensamentos, gente. Antes de eu ser crente, que hoje eu não sou crente hoje, sou cristã, glória a Deus. Mas quando eu não sabia o que era ser cristão, eu vi os crentes falando, gente. E eu vi os crentes falando assim, ó, sangue de Jesus tem poder. Quando eu escutava uma pessoa falar assim, eu falava, ih, é crente, deixa eu sair de perto. E eu achava aquilo, ui, tão maçante. Eu falava assim, meu Deus, um dia que eu virar crente, jamais eu ficar falando isso. Hoje eu falo, gente. Sabe por que hoje eu falo? Porque eu sei que o sangue de Jesus tem poder. Então, quando vinham os pensamentos, você na hora, quando vinha um olharzinho para o teu lado aí, ó, você vira para o lado e inspira, você fala, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, aplica o teu sangue sobre a minha mente. Aí você já encerra os pensamentos aqui, ó. Já corta a tentação na raiz, no começo. Amém? Olha só, gente, que alerta. O pecado vai cobrar de você um preço muito mais alto daquilo que você pode pagar. Sempre vai ser assim. Davi diria, se fosse nos dias de hoje, em todo tempo vigia os seus pensamentos, porque dele depende a sua vida. Se você olhar para a tua vida agora, até onde você chegou, todos os erros que você cometeu, a primeira coisa que veio, pensamento. Tudo, tudo que aconteceu de errado na tua vida, todo o pecado que você cometeu até hoje, veio um pensamento. Aí você foi e fez, pecou. Lá em Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Todas as manhãs, né, a gente fazer uma análise da nossa vida, para verificar se há em nós algum caminho sendo construído. Porque começa assim, gente. Nossa, eu passei perto, eu senti um cheiro tão bom, um perfume bom. Aí no outro dia, olha só a importância da oração das manhãs, você se revestir. No outro dia você já levanta cedo e já pensa assim, nossa, será que vou sentir aquele perfume de novo? Olha só, alimentando o pensamento, aí senta de novo. Aí começa aquelas brincadeirinhas, que perfume que você usa mesmo? Já fica pensando até em comprar um para a mulher do mesmo. Olha só, gente, é isso aí. Com esse intuito de despertar, de chamar, ser um chamariz na vida das pessoas. Então, gente, em nome de Jesus, que vocês tenham discernimento espiritual quando vocês tiverem essa sensação, sabe, de passar perto. Gente, a gente não está, ninguém aqui está livre de passar por isso. Somos tentados, sim, a gente está vivo, só vai acabar quando Jesus voltar ou quando a gente... Então, a gente tem que estar alerta com isso. De repente, você está lá no teu trabalho, sei lá, academia, em qualquer lugar. E você sente esses perfumes, você sente, meu Deus, esse perfume mexeu comigo. Olha o alerta, Espírito Santo, misericórdia. Senhor, aplica o teu sangue sobre as minhas narinas, que eu não sinta nunca mais esse cheiro. Porque tem, sim, perfumes consagrados com essa intenção. E tem gente que dá legalidade, né, gente? Vai lá, nossa, que perfume bom. Os homens são tão amorosos que ele fala assim, me fale o nome que eu vou comprar para minha mulher, porque eu gostei tanto. Aí dá de presente, a mulher usa, vai lá e o cheiro dela. Não é dela, da esposa, é dela. Misericórdia, gente. Outro ponto, gente, pornografia. Hoje é um cenário que seduz, que provoca os nossos olhos, a nossa alma estão assim, gente... Às vezes você está assistindo até uma ministração, daqui a pouco vem aqueles anúncios ali, ó. Gente, é muito sério isso, é um clique, pronto, abre um. E a gente tem que estar tão assim, em oração, levando uma vida em santidade, posicionado, para dizer não para isso. O meu marido compartilha, né, no encontro de homens, ele fala muito sobre isso, eu acho muito interessante. Cuidado, homens e mulheres, porque as mulheres também, né? Grupos, gente. Você entra num grupo do futebol. É, de futebol, para agendar o futebol. Mas o que está vendo nesses grupos? Foto, vídeo, piadinha. Das mulheres também, gente. Então, meu marido tem um posicionamento muito lindo, que eu super admiro, e eu aderi isso para mim também. Me colocou no grupo, veio qualquer foto, qualquer vídeo, nem me justifico. Saio. Dagoberto também. Fugir da aparência do mal. A pornografia é uma das maneiras que o diabo tem de plantar em homens e mulheres a semente do adultério, da infidelidade e imoralidade. E hoje é assustador, seria um tema para uma outra ministração até mais profunda, gente, mas o índice de homens viciados na masturbação estimulado pela pornografia é um nível assim assustador. E há um estudo também que afirma que o vício da prática da masturbação, advindo da pornografia, é comparado, para vocês terem uma noção, é comparado ao vício da cocaína. Aqui eu falo, né, dos homens, mas para as mulheres também. A sensação do prazer gerado durante a pessoa assistir uma pornografia e depois de ser conduzido por uma masturbação se torna, sim, um vício. E a questão é, a gente sempre fala, é importante isso daqui, ó. Há um estudo que afirma que o vício é comparado a o uso, por exemplo, da cocaína. Por quê? Porque ele libera, né, o viciado libera dopamina, endorfina e serotonina. Por isso que leva a pessoa a pensar assim, ó, por exemplo, casais, né? Quantos casais, quantos casamentos acabam por quê? Pornografia, masturbação, quando vai ter relação não tem desejo, não tem vontade, não consegue. Vai gerar o quê? Vai acabar o quê? Divórcio. E a pessoa, a ponto de homens e mulheres, um olhar para o companheiro e dizer assim, não preciso de você. Por quê? Porque já está satisfeita, satisfeito. Olha que sério isso. E aqui, né, a gente sempre fala também nos cursos assim, gente, está passando por uma tentação, não respondam, só pensem. Está passando por tentação? Confesse, porque é melhor você confessar uma tentação, pedir ajuda, pedir para alguém orar com você, do que você confessar o pecado. Porque quando a gente acha que a gente consegue lutar sozinho contra as tentações, ah, não, eu dou conta, imagine que eu vou abrir para o meu líder, o que, que vai ficar falando, o que, que vai pensar de mim, eu não vou pedir ajuda para ninguém, daqui a pouco você não confessa que está sendo tentado, você confessa que pecou. Olha só, Vera, eu estou enfrentando isso. Veio essa resposta para você agora. Vera, eu estou passando por isso. Então, o que significa? Ó, tudo isso que eu falei até aqui, perdoar, significa transferir a conta para as mãos do único que é justo e tem o poder de julgar. Quando a pastora Vera orou aqui na frente, a nossa direção de conselheiros e conselheiras é que tudo que é falado aqui na frente, gente, é no temor do Senhor. Não é para julgamento, e da mesma forma que a gente espera quem está aqui na frente, a gente espera que ninguém que está sentado aí vai nos julgar aqui na frente, da mesma forma, aquelas pessoas que ouvirem vocês, na hora da confissão aqui, ninguém vai te julgar. E até porque, quando você chega aqui na frente, você já foi ministrado aí no banco, aí na cadeira, pelo Espírito Santo, acerca do pecado. Na hora do choro, na hora que você inclina a tua cabeça, você já pediu perdão para o Senhor. Você apenas vai exteriorizar aqui na frente para nós. Amém? Processos do perdão, gente. Já estou caminhando para o final. Qual que é o processo do perdão? De uma forma bem objetiva para você mentalizar como que acontece. Perdão não é um sentimento, é uma escolha. A gente falou várias vezes aqui durante tantas ministrações, vocês podem perceber aqui que não é, eles não combinam as ministrações, porque toda ministração eles falam de perdão e todas as ministrações a gente vai falar, porque é a base de tudo. Se não tiver perdão, você não dá um passo mais no processo de cura, de libertação. Então, perdão não é sentimento, é uma escolha. Eu decido perdoar. Você decide perdoar. Perdão não é uma sugestão. Ai, a pastora vem aqui e fala, eu tenho uma sugestão para vocês, perdoe. Não é uma sugestão, é um mandamento. Amém? Perdão também não é... perdão, ele é unilateral. O que, que eu quero dizer com isso? Que para mim, pedir perdão para ela, não preciso que ela me perdoe. Eu preciso pedir perdão, se ela vai me perdoar, outra história. Mas eu preciso pedir, eu preciso liberar. Perdão, então, ele não é unilateral, ele não depende do merecimento do ofensor, porque se você pensar se ele merece ou não, claro que você vai dizer que não, né? Ah, ele me traiu, eu tenho que perdoar. Olha o que ele fez, como ele fez, com quem ele fez, com quem ela fez. Então, se a gente for pensar assim, nunca conseguiremos perdoar. Perdoar não significa esquecer. Perdoar não é sentir mais a dor da lembrança. Perdoar, então, não é que eu não vou lembrar de tudo que aconteceu, de todas as bagagens trazidas, os pecados confessados, mas simplesmente eu vou lembrar e vou conseguir vir aqui dar um testemunho para vocês e dizer, afirmar de todo o coração que eu fui limpa. Que toda dor, toda raiz, toda amargura, todo medo, tudo o que essas coisas ruins geraram dentro de mim foi limpa. Eu fui liberta. O Dagoberto foi limpo, foi liberto. E a gente falou de processos do perdão, mas a gente fala também de fases do perdão. Que durante lá, depois da confissão, depois de tudo, né? Daí, aí eu mexo um pouquinho com as mulheres. As mulheres são muito cruel, gente. Os homens, uma mulher se chegar e confessar um adultério, ele só fala assim, não me conte nem com quem. Você só me traiu quantas vezes? Uma. Então tá, não me conte nem com quem, nem como. Nós não. Era loira ou morena? Era alta ou magra? Ela era mais bonita do que eu? E assim a gente fica mexendo, mexendo. A gente acha que a gente está mexendo só na dor dele, mas a gente é destruída quando a gente faz essas perguntas. Não, você começa a perguntar assim, meu Deus, será que é aquela? Mas tem aquela também. Você fica meio pirada, né, gente? Mas eu digo que a gente é cruel porque a gente começa... Tá, já foi confessado. Já foi resolvido. Às vezes já está até tudo tá bem. Daqui a pouco está tomando um chimarrão lá, uma hora, a mulher olha assim, não que eu fiz isso, gente. Ela era gorda ou magra? E daí, tipo assim, tô nada. Estraga tudo, né, gente? Se você decidiu perdoar, se você se colocou no processo, não tem mais por que mexer na ferida, amém? E as fases do perdão é o quê? A indiferença. Primeira fase, indiferença. Não consegui olhar para o outro, não consegui nem dar um beijinho de bom dia. Não consegui dar beijinho de boa noite. Indiferença. Olhar o outro com desdenho. A raiva. Sabe assim, quando você acorda de noite, passa do lado da cama, está dormindo. Você faz... Sabe? Para não pensar em outras coisas, né, gente? É só... A fase do conflito. Né? Daquele conflito. Você olhar assim, por exemplo, vou jogar bola. Jogar bola. Conflito, desconfiança. Daí os homens ficam doidos. Eles geraram tudo isso e não aguentam o processo, né, gente? Vamos falar sério. A frustração da mulher, quando ela consegue tirar. Não, vou te falar, mas não fique brava. Ela era mais magra que você. Ai, meu Deus. Frustração. É, bem isso. Pergunta e depois não aguenta ouvir a resposta. Aí vem a aceitação, né, gente? Tá bom, né? Fazer o quê? Traiu, traiu. Era mais magra, loira, sei lá. Fazer o quê? Aconteceu. Vem a fase da aceitação. Depois da aceitação, vem a paz. E aí eu digo para vocês, essa paz realmente é aquela paz que a Bíblia fala. Que é a paz que excede todo entendimento. Que é a paz... que só o Senhor pode oferecer, que é a paz que você sente, que quando as pessoas vêm e falam, eu não acredito que você perdoou. Não acredito, as amigas, sério que você perdoou ele? Os amigos, os homens, acho que é pior ainda. Sério que você voltou com ela? Ah, não, você... As críticas. E você sente o quê? Paz. Porque você sabe quem está à frente de tudo isso e quem está construindo um caminho de glória para você e para a tua esposa. Memória cicatrizada. Olha, eu estou brincando aqui, gente. Eu chorei ali, não é porque eu lembrei das traições, é porque eu me emocionei, gente. Eu me emociono de ver da onde o Senhor, por onde a gente passou, a dor que a gente sofreu e aonde o Senhor está nos conduzindo. Isso, para mim, é motivo de choro, mas choro de alegria, de gratidão a Deus. E bom humor. Olha quantas piadinhas eu fiz da situação, gente. Então, passou. Passamos por todas as fases. Glória a Deus. Amém? Eu vou pedir para o Felipe colocar um instrumental lá que eu pedi para ele no início. E a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho, gente. Tem a foto, Felipe? Eu vou chamar meu amado esposo. Olha, gente, que bênção, né? Mas eu sou grata a Deus por esse homem, meu pai. A árvore, Felipe, tem? Olha só, gente. A Vitória, a Rafaela. Olha só. Ai, gente do céu. A gente chama o nosso testemunho de um nome bem bonito, um nome significativo para nós, que é o nosso debaixo da árvore. Eu sempre digo quando eu ministro que vocês vão ouvir muito falar isso de nós. E essa árvore, ela é na frente da casa da minha mãe. A gente morava numa chácara e ela fica na frente da casa da minha mãe. A gente sempre está lá. Essa é a Bíblia, né? Eu tirei essa foto justamente com essa intenção do nosso testemunho. E essa árvore, foi debaixo dessa árvore onde tudo aconteceu. Aonde o Espírito Santo, durante o tempo que eu e o Dagoberto... Na verdade, foi assim. O Dagoberto estava fazendo o curso, assim como vocês estão fazendo hoje. E eu, em casa, eu tinha a Rafaela recém-nascida, ou seja, eu estava de dieta da Rafa. E o Dagoberto chegava, e eu em casa, de dieta ali, né? A mulher de dieta fica um bom tempo ali sozinha, só gente e a criança, o Espírito Santo ministrando a minha vida. E o Espírito Santo falava de uma forma muito forte comigo, assim: tudo que é feito em cima da terra, embaixo do céu, um dia vem a luz. E eu escutava aquela voz inteirada às vezes. E o Dagoberto, que fazia o curso numa quarta-feira à noite, chegou em casa, as meninas estavam dormindo. Ele chegou em casa e respirou fundo. Eu servi a janta para ele e eu com aquela voz na cabeça. E ele chegou, respirou fundo, jantando, eu já tinha jantado, e ele falou: é, Vera Maria, tudo que é feito em cima da terra, embaixo do céu, um dia vem a luz. Gente, eu não consegui olhar para ele. Porque eu falei, como assim? Ele não sabia. Aí, no espírito, eu comecei a entender que eu estava prestes a vivenciar um processo, e ele também. Amém?
Amém. Então, pelo que vocês entenderam, o meu testemunho não é muito liviano, não, né? Porque o Dagoberto... O Dagoberto, né?
Dá pra vocês perceberem o tamanho da sala, né? A minha é bem pequenininha, ó, pra minha irmã ver.
Mas, na verdade, se eu fosse trazer os pecados, tinha que ser, acho que um bitrem, viu? Mas, enfim, pessoal. Hoje, eu tô aqui. O meu corpo queima. Porque é a presença do Espírito Santo. Eu não era pra estar aqui. Não era para pisar num templo, para estar na presença de pessoas, casal aqui falando. Não era para estar. Pensa num cara improvável. Formação, nem pensava nisso. Isso foi depois de 30 e poucos anos aí que a gente conseguiu. Mas o que eu quero trazer para vocês, assim, eu sou do interior, me criei em fazenda, e sou terceiro filho, né? Tenho duas irmãs mais velhas, depois eu, e agora depois tenho duas mais novas. Então sou só eu de homem e só mulher. E nessa criação, eu fui criado assim, a ser homem muito cedo mesmo. Com 12 anos eu já tocava caminhão, tocava trator, mexia com cavalo, fazia todo o serviço que um homem normal fazia dentro de uma fazenda. Só que trouxe essa questão de ser homem muito cedo, trouxe as liberdades também na área sexual, muito cedo. Aonde as meninas naquela época, eu sou de 1980, então as meninas naquela época não podia nada. As meninas ainda, quando sentava, o pai já olhava: filha, senta direito, fecha a perna. Tal. O piá não, já abria. Desculpa, acho que aqui hoje nós estamos só em gente adulta, né? O homem já sentava com a perna meio aberta, já não sei o quê. O tio já vinha: deixa o tio ver como é que tá aí o bichão, aí o tamanho, como é que tá. Fui criado assim. E, na verdade, ali eu estava sendo molestado pelos tios, pelos primos mais velhos. Hoje, depois, quando eu vim para o encontro com Deus, eu descobri tudo isso, né? E os mais velhos iam mijar, tiravam as ferramentas ali perto, A gente estava ali, a gente via. Aí quando você ia também, tira aí, pia, tira aí, tá com medo do quê? Aí você tirava, ele caçoava do teu tamanho, claro, você era uma criança. E você sempre se escondendo daí de um certo ponto. E quando nós trabalhávamos lá na fazenda, tinha a estação de monta nas éguas, né? As meninas não podiam ver nada, as meninas tudo fechadas na casa. Nós, piá, ficava olhando os cavalos com as éguas. Instigando a nossa mente. Olhava o cachorro com a cadela. Piá, eu estou falando isso 6, 7, 8 anos de idade. Tinha um tio que ele levava a revista pornográfica para nós. Que eu me lembro, já orei muito para que o Espírito Santo me trouxesse à mente se um dia eu fui molestado por ele. Mas eu acredito que não, porque o Espírito Santo não trouxe. Mas aquelas revistas pornográficas que ele trazia para nós éramos criança e nós tivemos acesso àquelas revistas muito cedo. Então o que eu quero dizer, a imoralidade entrou muito forte. Eu fui assolado pela imoralidade na minha vida, muito cedo. Resumindo para vocês, quando eu cheguei no casamento na questão adultério, eu não adulterei no casamento. Eu vim adulterando antes de casar, casei, continuei adulterando. Porque a mentoria que eu tinha antes, que nunca me ensinou a respeitar a esposa. A mentoria já falava para mim assim, homem não é homem de uma mulher só. Hoje, para honra e glória do Senhor, a gente já teve essa conversa, eu já consegui liberar perdão. Essa pessoa que eu estou falando é meu pai. Ele falava isso, homem não é homem de uma mulher só. Eu agradeço aqui publicamente ao Fábio. A gente teve umas sessões de coach, né, Fábio? De inteligência emocional. E foi aí também uma abertura para hoje, ontem mesmo eu tive essa situação de ter uma conversa com ele para mim poder vir estar ministrando aqui hoje. Que esse perdão tinha que acontecer para estar aqui hoje. E eu trago para vocês assim, eu cheguei destruído no casamento, na área da imoralidade. Eu só era... Aquelas máscaras que passam lá no encontro com Deus, eu usava todas elas e um pouco mais. Aí eu acho que eu tenho uns mais velhos aqui, desculpa o termo mais velho, mas eu também sou de 80, né? Mas não sei se alguém já viu falar de Pedro Malazarte. Ele era um cara que mentia bastante, né? Mas não chegava no meu pé. Cara. A mentira... Você escutava da tua mentoria. O homem não é homem de uma mulher só. Para mim não ser homem de uma mulher só, eu já tinha que mentir para ela. Eu tive um outro casamento, teve uma filha nesse outro casamento. Mentia para aquela esposa. Dentro dessa criação lá na fazenda, como eu falei para vocês, lá eu me relacionei com animais. Eu... Tive situações que me relacionei com meus primos, que eram crianças, da mesma idade que eu, porque nós via lá todos aqueles animais fazendo aquilo, nós também fazia igual. É por Deus, para estar aqui hoje, se despindo, trazendo isso à luz, porque num curso como esse, quando eu escutei pessoas também trazendo à luz, eu fui curado, eu fui liberto, porque eu achei que nunca, ninguém... iria saber daquelas barbaridades que eu havia cometido no meu passado. Eu lembro que, de tão instigado que minha mente era para a área da imoralidade, que quando eu entrava num banheiro, poderia ser a casa que eu fosse. Eu entrava procurando o cesto de roupa suja para achar a calcinha suja. Eu entrava, eu cheirava aquelas calcinhas, e aquilo ali eu repetia por diversas vezes. Era vergonhoso. O encontro com Deus. Eu não esqueço, a Vera Maria até citou aqui, de pornografia. Quando eu estava prestes a ir para o encontro com Deus, onde eu sei que tinha pessoas orando por mim, para me levar para o encontro com Deus. Eu era um bêbado, alcoólatra mesmo, um fumante compulsivo. Daí eu já estava na faculdade nessa época. Eu usava o computador disfarçando que eu estava estudando, mas eu só estava na pornografia. E num momento que eu estava numa pornografia, ela já tinha ido para o encontro, ela lutando para me levar para o encontro com Deus, naquela semana. Eu não tinha dinheiro para nada. A gente estava falido, quebrado. Quando eu estava lá no mundo, eu nunca passei uma necessidade de dinheiro. Mas quando eu aceitei, eu estava ali, nós estávamos aceitando a vir para Cristo, faltou dinheiro. Porque o inimigo queria derrubar nós, mas naquele momento que eu estava na pornografia, enfiado na internet, lá vendo só coisas erradas, eu lembro que tocou um louvor no meio de toda aquela barbaridade, que eu não esqueço. Filho pródigo do Matos Nascimento. A minha conversão começou a partir daquele momento. E naquele dia eu falei assim, se for da vontade do Senhor, porque era difícil você vendo uma pornografia entrar um louvor, né? Entrou. Eu chorei muito na frente do computador e eu fui para o encontro com Deus. Existiu o arrependimento genuíno e ali começou esse processo. Se eu for contar meu testemunho aqui na parte da imoralidade, meu irmão, é só Jesus na causa. Eu lembro que também, essa parte eu quero compartilhar também, porque eu lembro que eu tinha uma... Era, não sei se eu posso dizer, era uma pira que tinha na minha cabeça, aquilo que ficou, que por pessoas da minha parentela mesmo, primas, graças a Deus, eu me criei no meio de todas as minhas irmãs. Para a honra e glória do Senhor. Acho que Jesus ouviu muitas orações da minha mãe. Nunca olhei para minhas irmãs. Nunca olhei. Mas trazendo para essa situação, eu tenho uma filha do primeiro casamento. A imoralidade entrou muito forte na minha vida. Mais forte. Para minha filha, um dia eu olhei com um olhar de homem. Aí entrou a questão que eu digo para vocês, não brinque com o pecado. Eu brinquei. Aí foi aonde começou toda a situação aqui. Debaixo da árvore. Que, através de um curso, que antes era Cura e Libertação, né, pastor? Que hoje é o Sarando Gerações. Que me trouxe a viver essa vida hoje de estar no meio de pessoas, pastores, de estar ministrando no encontro com Deus, porque eu sei, eu me via em sonhos, eu vagando pelas ruas, dormindo em esgoto, eu me via, eu puxando manta, como os piá falam hoje, eu me via um andarilho dos meus sonhos, porque o que eu trilhava era para viver essa vida lá fora, mas para a honra e glória do Senhor, Ele me trouxe. E hoje estamos aqui. Dentro desses N testemunhas, a pastora falou, teve outras situações que foi citado aqui, visitações noturnas. Período da faculdade, como a imoralidade entrou, a pornografia entrou muito forte. Eu tinha visitações noturnas o tempo todo das minhas noites. Eu acordava, né, eu ia trabalhar arrebentado. Vinha um demônio em forma de mulher. Aí vinha para existir um ato sexual comigo. No momento que existia aquele ato sexual, aquela mulher bonita se transformava num demônio. Que, se não me engano o nome, se eu errei, me perdoe, é Sucubus. E tem Íncubus também. Então, essas visitações noturnas eram com muita frequência para mim. E foi através de uma ministração que a gente estava numa célula, O Mário trouxe, o pastor Mário trouxe uma revista que tinha, e ele falando dessa ministração, e ele falando de visitação noturna de demônios, súcubos e íncubos. E naquela ministração, eu fui para casa inquieto, falei, rapaz, é esse bicho que vem comigo. Eu não quero mais. Aí eu vim para casa, abri, né, Vera Maria, contei, falei, olha, é isso aqui que eu estou passando, estou sofrendo isso. Porque chegou um ponto, depois que passei por um encontro com Deus, eu não escondia mais nada. Eu queria viver uma vida do que? Transparência. Eu queria deitar minha cabeça no travesseiro e dormir. Eu não dormia, não fazia nada. Era só imoralidade. E assim aconteceu o debaixo da árvore.
Amém? Então, quando chegou esse momento onde o Espírito Santo estava ministrando ele durante o curso, e eu em casa, no dia seguinte, ou passado 2 dias depois, o Senhor preparou esse momento, né? A minha mãe saiu, a minha filha mais velha tinha ido para o colégio, e eu com a Rafa no colo, de dieta, a gente foi exatamente para debaixo dessa árvore. E eu digo que essa árvore marcou a nossa vida. Eu profetizo em nome de Jesus, vocês vão ser testemunhas disso, que um dia essa árvore vai virar a capa de um livro, né? Em nome de Jesus. E a gente foi para debaixo dessa árvore, estava um dia ensolarado, como está nessa foto, e era 1 hora da tarde. A gente colocou um pano no chão, eu sentei com a Rafa no colo, neném recém-nascido, só de fralda, né, de roupinha, cobertorzinho, né, o mamazinho estava do ladinho, então a gente ficou ali toda a tarde, eu olhando, ela sequinha, fralda limpa, não precisava eu entrar para trocar, porque o alimento estava ali, né? E aí a gente começou a conversar, e isso durou da 1 hora da tarde, 6 horas da tarde. Onde, né, depois das 6 horas que a gente entrou para dentro de casa. Mas nesse período, a gente entendeu o que o Senhor estava fazendo na nossa vida. Só que a gente mal sabia, tanto eu quanto ele, a dor que a gente ia passar. Porque quando ele falou, não, eu tenho entendimento que a gente precisa de confessar, né? E eu muito assustada, com medo, eu até não tinha, como eu falei, gente, vocês riem, mas a minha mala, a minha bagagem era um pouquinho menor do que a dele. Ou seja, para mim eram coisas absurdas, meu Deus, tinha coisa ali que eu, só eu e Deus sabia, mas que o Espírito Santo me inquietava a contar para ele, coisa de criança, coisa de adolescente. Mas eu contei, eu abri tudo, não deixei nada, e fiquei assustada e pensando assim, meu Deus, o que, que ele vai falar? Das coisas mais agravantes que eu comentei com ele, que eu posso abrir para vocês, foi durante, antes da nossa conversão, situações de amigo dele, que sempre estavam na nossa casa, e sempre tinham contatos ali, sempre estavam por ali. E amigos próximos, inclusive, e 2 deles, né, vou comentar isso, acabaram me cantando no decorrer dessa amizade. E eu fui, contei para minha mãe, a minha mãe muito sábia, falava assim para mim, não fale para ele, porque senão vai dar uma desgraça. E realmente, naquele tempo, eu tinha um discernimento onde eu sabia que se eu contasse para ele, realmente ia ocasionar uma desgraça, porque ele não ia saber lidar com a situação. Então, eu contei isso e fiquei muito assustada, pensando, meu Deus, o que vai ser depois? Daí ele falou, não, tem mais alguma coisa? Eu falei, não, acho que era isso. E assustada, assim, né, com medo do feedback. Mas ele falou, não, então é tranquilo. Nossa, achei que tinha mais coisa. Eu falei, não, o que eu tinha para falar, eu falei, agora... E olha só, gente, sabe aquelas mulheres plenas, com aquela carinha assim, não, pode falar agora que eu sou uma mulher sábia, eu tenho maturidade, eu estou disposta a te ouvir. E ele começou a falar. E ele começou a falar realmente tudo. Tudo que ele falou aqui, e mais um pouco, e toda aquela coisa que está ali, ó, ele trouxe ali. E eu assim, segurando a Rafaela no colo, eu pensava assim, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu olhava para ele e via aquele homem, assim, parecia que aquele homem que eu amava até aquele momento, ele estava cada vez se distanciando mais de mim. Não é com esse que eu casei, não é esse que eu escolhi para ser o pai das minhas filhas. Gente, ele contou para mim tudo o que ele acabou de falar para vocês. E eu comecei a olhar, eu tinha que fazer um rostinho de quem estava plena, e forte e sábia, mas eu estava sendo destruída por dentro. E ele continuou falando, você está bem? Você está bem? O tempo inteiro, não, não, eu estou bem, pode falar, eu quero que você me fale tudo para você não me ficar me dando essas notícias, né? Né, de tempo em tempo, fale tudo agora. E ele falou. E aí veio as confissões, sim, gente, de adultério. Das práticas do passado, onde eu olhava e falava, não, eu não acredito que essa pessoa que eu escolhi para ser meu marido fez tudo isso. Eu não aceito. E quando a gente entrou para dentro de casa, do percurso dessa árvore até em casa, eu não sei precisar em metros, quanto tempo, quantos metros, mais ou menos, uns... Uns 80 metros, na trajetória, eu fiquei pensando assim, eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso. Eu não quero isso para mim. Eu não quero mais esse homem do meu lado. E naquele tempo eu já tinha formação, eu já comecei a mentalizar. As mulheres, né, são estratégicas, né? Eu falei assim, nossa, minha primeira petição vai ser meu divórcio. Né? Eu não vou dar conta. E quando ele entrou dentro de casa, ele olhou para mim e eu já não consegui olhar mais para ele, gente, nessa hora. Aí eu falei, daí eu perguntei, você já terminou ou tem mais alguma coisa? Não, é tudo isso. Você está bem? Estou bem. Estou bem, sim. Já comecei a ficar mais dura, né? Comecei a falar mais grosso. Aí ele entrou e falou assim, viu, pare um pouco aqui. Eu te peço perdão por tudo que eu acabei de te falar. E eu quero que você olhe para mim e me perdoe. Eu também pedi perdão, mas aquele perdão assim, tipo, você também me perdoe por eu ter escondido isso de você. E a verdade é que quando eu recebi essa carga de coisas horríveis, e o teatro foi justamente com essa ideia para que vocês viessem entender que cada um de nós carrega uma bagagem. E que quando essas bagagens se misturam, aí está o desafio do processo de um suportar o processo do outro, a bagagem do outro, as histórias do outro, o passado do outro, sem julgar. Esse é o grande desafio. E nesse momento, eu comecei a sentir as dores. Dores e dores, e eu acordava de noite, eu olhava para ele, sabe aquele movimento que eu fiz aqui, que eu olhava para ele e ficava assim, sabe? Falasse, não, não é esse homem que eu casei, eu não quero mais. E aí eu comecei a ficar fria, comecei a ficar, não olhar para ele, ficar com raiva. Eu deixei que todos os sentimentos ruins entrassem, a ponto de eu pensar assim, que eu tinha certeza que eu não queria mais aquele casamento. Aí entrou a parte que a gente fala muito da Dani e do Mário, que no momento de desespero, vendo que o nosso casamento estava caminhando para o final, ele ligou para o Mário, isso era umas 2 horas da manhã, e o Mário prontamente e a Dani foram na nossa casa e ele confessou tudo. E eu, gente, pensava assim, meu Deus, que vergonha. Não bastasse eu passar por isso, eu achava que ele estava me expondo. E o Mário e a Dani insistiam na oração e orava com ele, orava comigo. E eu super resistente. Eu não queria mais. Eu tinha certeza da separação. E aí a Dani falou, Vera, vem aqui, ore com o teu esposo. E eu olhava para ele e falava, não, não quero nem encostar mais, não quero que ele me toque mais. E falei isso para a Dani. Daí a Dani começou, em algum momento ali, ela começou a rir. E eu pensava, meu Deus, eu aqui, né, morrendo de dor. Como assim, ela rindo, rindo da minha dor. Daí ela cruzava os braços, a maioria conhece a Dani, aquela mulher desse tamanho, com os braços cruzados, rindo da minha cara. Ela falou, Verinha, Verinha, se você soubesse o que o Senhor está fazendo aqui nessa casa, você ia começar a dar glória a Deus. Só que no meio da dor eu não entendia. Eu pouco me importava o que Deus estava fazendo, o que importava naquela hora era a dor que eu tinha. E a maior das confissões foi essa, quando ele falou para mim que por algum momento, nessa filha mais velha, ela morava com a gente, ele se sentiu atraído. Nunca tocou, glória a Deus, mas isso para uma mulher ouvir. E aí veio as perguntas que toda mulher faz. O que adianta ser sincera? O que adianta ser fiel? O que adianta ser cheirosa, ser bonita, ser isso, ser aquilo? Isso não me garantiu que meu esposo não me traísse? E
que tem uma palavra de Deus que fala em João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quando aconteceu essa situação, eu me senti atraído pela minha filha, no meio de toda aquela perversidade e imoralidade. Ali eu vi o inimigo me pegando de verdade e querendo me matar. Eu precisava dar um grito de socorro. Homens, antes desse debaixo da árvore, antes do curso de cura, antes do cura e libertação, de eu passar por ele, eu tinha impotência sexual, ejaculação precoce, ejaculação retardada, disfunção erétil, todos os BO que um homem pode ter. Todos. A partir desse curso, a partir desse dia, desse momento que o pastor Mário, já vou falar propriamente dito, o pastor Mário e a pastora Dani adentraram na nossa casa, oraram. Eu simplesmente era um macho até então. A partir desse dia eu comecei a ser homem. Eu lembro que eu passei a ser homem. Por mais que eu tive que passar pelo processo. Acredito que a gente ficou, acho que quase uns 30 dias. Ela entrando por uma porta, eu saindo por outra. Mas eu falei, o pastor pegou e falou para mim bem assim: Dagoberto, pelo amor de Deus, persevere. Persevere. Ele falou para mim, lute. E ele me ligando todo dia, me mandando mensagem. E eu perseverei para a honra e glória do Senhor. Aí um dia a gente teve que marcar um encontro, né? De novo, para a gente poder estar junto e para estar acontecendo isso aqui hoje.
Amém. E o que fez a diferença nessa noite de tanto conflito, de tanta dor, onde o Mário e a Dani estavam ali conversando, aconselhando, uma frase que o Dagoberto falou. Eu lembro que ele chorava muito e ele falava em reiteradas vezes, eu não aguento mais isso. Que era viver aquela vida de omissão, de esconder aquela escravidão do pecado. E eu já não queria mais nem ouvir, porque tudo aquilo que ele falava, para mim, era só encenação. E eu me distanciei dele num ato de choro desesperado. Ele falou, Vera Maria, nem que custe eu perder a minha família, eu perder você, mas para mim estar com o Senhor, caminhar em santidade, eu abro mão de você e das meninas. Olha só, gente. Eu abro mão de você porque eu sei que eu te magoei, eu sei que eu te ofendi, eu traí a minha família, mas nunca mais eu largo da mão do Senhor. E naquele momento, a única coisa que me fez a diferença foi ouvir isso dele. E isso, essa fala dele, para mim, me fez ele restituir uma credibilidade naquela hora. E aquela frase gravou e fez a diferença, porque quando a Dani me chamou para orar e me fez colocar, a gente ficou de frente um para o outro, e a Dani falava do lado, Vera Maria, pegue na mão do teu esposo. Eu já não olhava, eu estou de salto hoje, mas eu sou mais baixinha. Eu não olhava mais para o rosto dele, eu olhava para as mãos dele. E a Dani orando, ela falava uma oração preciosa, que é a minha oração para cada um de vocês hoje. Que cada um de vocês venham ter a mente de Cristo sobre a vida de vocês. Porque é só a mente de Cristo que não permite o julgamento, a condenação, a raiva, o ódio. E quando o Espírito Santo ministrou isso na minha vida, eu olhei e falei, tá, eu, sou eu que o Senhor levantou para ajudar essa alma. Então cuide das minhas dores, porque eu não aguento cuidar da minha e da dele. E eu olhei para ele e consegui sentir nitidamente que aquele homem não era mais o meu esposo. Era uma alma. E que o Senhor me deu a incumbência de ajudar ele a voltar para Jesus. E que se eu largasse da mão dele, eu ia largar ele nas mãos do inimigo. Então era um compromisso, uma responsabilidade minha. Porque além de ele ser uma alma, ele é o pai das minhas filhas. E aí eu falei, Senhor, então, eu aguento. A Dani orando, Senhor, a mente de Cristo, a mente de Cristo, a mente de Cristo. E eu peguei na mão dele e eu falei uma oração assim. Eu orei uma oração no Espírito e falei, Senhor, cuide da minha dor.
porque eu vou dizer para o senhor que eu vou cuidar da dor dele. E foi assim que aconteceu. Eu comecei a cuidar dele, ajudar ele, comecei a ser despertada para estudar e entender por que desse histórico, por que dessa perversão, por que ele fez isso, 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 e eu estou pagando, as meninas estão pagando. Daí eu pude entender que era uma bagagem que ele não queria carregar, mas que a situação, o contexto familiar causou. E que agora, naquela hora, era a gente se submeter ao processo. E é por isso que a gente está aqui hoje. A gente superou o processo. A gente conseguiu. A gente é prova viva que o Senhor age. Quando você permite, o Senhor age, o Senhor faz, o Senhor transforma, o Senhor liberta, o Senhor sara. Mas você precisa se submeter. Amém?
Eu lembro que um dia eu ministrei essa palavra no encontro com Deus. E comoveu o pessoal, mas eu saí. Na hora que eu saí, teve um irmão que veio e perguntou para mim. Falou: Dagoberto, você não fica preocupado com a tua reputação? Eu falei: não. Antes eu queria ter reputação. Antes eu queria ter. Hoje eu não preciso dela. Hoje eu preciso de Cristo na minha vida. Porque a partir do momento que eu coloquei Ele na minha vida, aí sim eu passei a ter princípios e reputação. Para a honra e glória de Deus, hoje a nossa casa é um lar abençoado. Eu deito e durmo. Minhas filhas deitam e dormem. Mas para isso acontecer, irmãos, teve cura até na família. Teve processos que vêm da família trazendo para nós. E a gente orava: Senhor, tudo que está em oculto, venha à luz. Se a tua vida é boa, se você orar e pedir para que ainda existe alguma coisa em oculto, pede para Ele trazer a luz. Vai ficar melhor ainda a tua vida. E se a tua vida não está tão boa, pede. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, pois todo que pede recebe, né? Todo que busca encontra. Amém? Glória a Deus. Pessoal, aqui ainda é um resumo do testemunho, viu? Falo a verdade para vocês. São 43 anos, são 12 anos hoje de caminhada, foi muito mais tempo no mundo do pecado. Então, tem mais coisas ainda que acredito que em outras situações, né, pessoal, a gente possa estar abrindo. E creio que vai edificar, porque eu fui edificado através de testemunhos de pessoas que foram feridas, mas depois curadas para curar. Amém?
Amém, gente? Vou pedir para o Felipe colocar a foto ali das meninas e o louvor, Felipe. Vou pedir para você estar ficando em pé, gente. Gente, esse é o resultado. O que a gente tem mais de precioso hoje é isso. Independente de formação, independente de status, independente de onde a gente mora ou a gente faz, independente de tudo aquilo que a gente faz, o nosso maior tesouro é isso aqui. É a nossa família. E é graças à mão de Deus sobre a nossa família que a gente conseguiu manter essa preciosidade. Amém?
Pedir para você curvar a tua cabeça, chamar os conselheiros aqui na frente, curva a tua cabeça, em nome de Jesus, amado querido Espírito Santo, tu foi grandioso na minha vida, Senhor, em permitindo, Pai, que hoje eu estivesse aqui, eu e minha esposa, junto com essa equipe pastoral e conselheiros. Ah, Senhor, é só para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. em nome de Jesus. Que os irmãos e irmãs que aqui dentro estão hoje, Senhor, não ouçam a voz do homem comum, mas que seja a voz do Espírito Santo, ralarabás, soi cantaralabás, reiralabás. Que eles ouçam a voz do grande eu sou, tocando no mais íntimo, no mais profundo, naquilo que ainda continua oculto, Pai. Que venha trazer a luz, trazer vida, trazer conforto, em nome de Jesus. Ah, Senhor, toca, Pai, toca nos corações, aplica, Senhor, a mente de Cristo sobre cada homem, sobre cada mulher, em nome de Jesus. Irmão, se sinta à vontade de estar vindo à frente. Se você não participou desse tipo de pecado, de imoralidade, mas se você conhece alguém da tua família, venha representando. Saia do teu lugar em nome de Jesus. Dá um passo. Busque essa cura. Busque o sobrenatural do Senhor na tua vida hoje. Em nome de Jesus. Busque algo grandioso do Senhor na tua vida.
Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha inquietar cada coração aqui, Pai. Cada coração que está passando por essa situação, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toca, Senhor, convence, Senhor, acerca do pecado. Pai, em nome de Jesus. Pai, são famílias, Pai, que estão debaixo dessa cobertura. Pai, em nome de Jesus. E de Jesus, Pai, que cada homem, cada mulher aqui, Senhor, venha ser tocado, Senhor, acerca do pecado, em nome de Jesus, Pai, que da mesma forma, homens e mulheres que foram feridos, Pai, que foram machucadas, oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Pai, a mente do Senhor, a mente de Cristo sobre essas vidas. Pai, que o Senhor esteja tocando, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja libertando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada homem, cada mulher venha ter a tua mente, a mente de Cristo, uma mente que não julga, uma mente que não condena, uma mente, Senhor, que está disposta a perdoar, que está disposta a se submeter ao processo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja no controle desse processo, nesse processo de restauração, nesse processo que é tão doloroso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu aplico, Pai, o teu precioso sangue sobre a mente de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo cura, que o Senhor esteja trazendo libertação. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha sarando as gerações que estão debaixo dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, é tanta dor, é tanta tristeza, mas que o Senhor esteja, Senhor, ministrando esses corações. Oh, Senhor, tocando e tendo a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira, Senhor, toda a dor, todo o medo do processo. Pai, prepara os ambientes, prepara as famílias, Pai, para viver esses momentos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você quiser se ajoelhar na tua cadeira aí, né? Se de repente você está um pouco tímido e tímida para vir à frente, se ajoelhe aí na cadeira, interceda. Se você sabe que a imoralidade adentrou ali nos teus parentes, nos antepassados, recaiu, quem sabe, na tua vida, talvez numa proporção não tão grande quanto da Goberto e a Vera, mas há algo que veio, né, a imoralidade. É o momento agora de você se prostrar na presença do Senhor. é você clamar, é você interceder, é pedir perdão pela tua vida, pelos pecados dos teus pais, dos teus avós, bisavós, tataravós. Vai clamando, porque através da confissão, através do pedido de perdão, da liberação de perdão, há uma forma de impedir que a ferida continue, que a imoralidade continue, quebrando realmente todo o pecado, toda a legalidade que Satanás tem para poder agir na descendência, Ah, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque a tua misericórdia alcança até o mais vil pecador. O Senhor jamais despreza aquele que vem para o Senhor com o coração quebrantado. O coração quebrantado é o coração arrependido, é entendendo que o pecado não foi contra as pessoas, mas contra Deus. Eu pequei contra o Senhor, o meu Deus, o meu Pai, o meu Jesus, que morreu lá na cruz por mim. Oh, deixandará, manaia, dori, candalaba, sori, anda, candalaba, chori, adalaba, candalaia. Peça para o Senhor colocar um fogo purificador nos teus olhos, para que nunca mais você veja pornografia. Araba, chodere, candalaba, naia, recantalaba, naia, chori, andalaba, candalaba, na chori, recantalaba, naia, chori, andere, candalaba, naia. Recantalabanassuri, andaracandalabanaia, recantalabanaia. Sim, sim, que o sangue de Jesus venha sobre a tua mente, sobre os teus olhos, sobre os teus ouvidos, que haja uma purificação naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você fala. Não se assente, homens e mulheres, na roda dos escarnecedores. Não se assente, não ouça, não participe com eles. Peça para o Espírito Santo gerar uma mente pura, uma mente santa, a tua alma sarada, para que não haja nenhuma trevas na tua vida, para que as tuas vestes sejam purificadas, totalmente purificadas, e o processo é esse.